Olá, meus amigos, um grande abraço. Como é que foi o fim de semana? Festa boa em Maripá, tudo 100% lá com a festa das orquídeas e do peixe. Festa também sábado em Cruzeiro do Oeste, aniversário do município, 65 anos. Um abraço a todo mundo aí, povo de Cruzeiro do Oeste. Estamos de volta aqui nessa segunda-feira, esperando a patroa passar aqui em nosso programa Homem à Terra, o programa da família rural paranaense. Programa que muita gente aí ouve desde quando era criancinha, usava calça curta, suspensório, gravatinha borboleta e tudo mais. Esse programa aqui é feito especialmente para você pela equipe de comunicação do Instituto Emater, que é o órgão oficial da extensão rural do Paraná, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento, lá do nosso secretário Norberto Ortigara. Aqui quem fala sou eu mesmo, direto das colinas de Campina Grande do Sul, Ramon Ribeiro. Ali nos controles de som, Edson Rakoski. Osvaldo Agemai é nosso responsável técnico, Amarildo Alba, Roberto Monteiro na produção. E aqui também a turma boa da rádio que ajuda a gente a levar esse programa até você. Alô, Luciano Viena, grande abraço, obrigado pela força, sucesso aí para todos nós, né? Muito bem, deixa eu ver aqui a minha folhinha. Estamos no dia 28 de agosto de 2017, segunda-feira de lua nova. Lua que está de Malaicuia para ir embora amanhã, quando chega a lua crescente. Exatamente quando lá na Cunheira do Paiol, o galo cantar pela primeira vez às 5 horas e 12 minutos da manhã. Estamos no inverno brasileiro, finzinho de mês, mais 5 dias, e quando setembro vier, a turma apura o serviço para começar o plantio da nova safra de verão, assim que terminar o vazio sanitário da soja, dia 10, né? Então capricha aí! Hoje é dia de São João III, São Viviano e Santo Agostinho. São os santos de hoje para as nossas orações. Hoje que é o dia do bancário, quando for lá no banco tratar do financiamento, dá um abraço lá no povo que trabalha lá. E também hoje é o dia da avicultura, essa atividade tão importante para a nossa economia e para muitos agricultores aqui do Paraná. Afinal, somos aí o maior produtor e exportador de frangos do país. Parabéns para você aí que capricha no cuidado com os aviários. Muito bem, quero mandar um abraço aqui aos amigos de Jesuítas, Terra Boa do Bom Café, a terra do seu Armindo, dona Elza, a terra do nosso amigo Roberto Dalmolin, né? Grande extensionista da Emater que torce e se retorce aí para orientar os produtores da região. E falando nisso, quero lembrar aqui, meus amigos, vocês que lidam com o café, o senhor aí, a senhora cafeicultora, né? Para fazer a inscrição lá no concurso Café Qualidade Paraná. Tem tempo ainda para você fazer até o mês que vem. Dá um pulinho lá no escritório da Emater e faz a sua inscrição. Outra coisa que é importante, olha, você tem só hoje e amanhã. Está acabando o prazo oficial para fazer adesão ao programa ProSolo Paraná, lá na Emater também. Então, se o amigo tem problema com erosão na sua propriedade, não perca tempo, não durma no ponto, não fica aí dando de mamar para o cabo da enxada, não. Vai lá na Emater, faz a sua adesão. É só hoje e amanhã. Muito bem, aqui os amigos do nosso WhatsApp, o José Francisco, lá do bairro Aparecida, em Rondon, ouvindo a gente agora. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado aí pela atenção, pelo carinho. Também aqui o seu Miranda, dona Aurora, de Quatiguá, também os nossos ouvintes de todos os dias. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. E aqui também a dona Vane de Alto Paraíso, que é do Iguaçu. Tem uma questão aqui, ela disse que tem um pé de laranjinha aqui em Can, que é aquela laranjinha chinesa. Faz 2 anos que tem o pé e os frutos caem antes de amadurecer. O que pode estar acontecendo? Sabe lá Deus, né? Olha, conversei aqui com um especialista em citricultura. Ele disse que assim sem ver pode ser meio difícil, né? De falar, sem examinar fica difícil. Mas tem 3 coisas que pode estar acontecendo. Primeiro, pode ser a mosca da fruta que coloca a larva dentro da laranja. Então, se você cortar a laranjinha que caiu, provavelmente você vai ver lá se tem a larva, né? Daí o caso é da mosca da fruta. Nesse caso aí fazer o quê, né? Você tem que juntar toda essa laranjinha que está no chão, que cai, coloca dentro de um saco, enterra bem fundo para as larvinhas não nascerem, tá bom? Essa é uma das soluções. Outra coisa que pode ser é uma doença chamada leprose. Aí tem uma solução que é fazer uma boa adubação aí em volta do pé de laranja, né? Para ela ficar mais forte e resistir melhor aí a essa doença, tá bom? É difícil essa chinesinha que está aí. Também pode ser uma eliminação natural, mas não é o caso, porque aí diz que todas as frutas caem, né? Tá bom, dona Vani? Olha, de qualquer forma, muito obrigado pela sua audiência e pelo carinho com o nosso programa. Um abração aí para toda a família. E cuida da sua laranjinha aí, viu? Vê se ano que vem ela dá. Nosso WhatsApp aqui para você, 991-419466. Bom, e tem mais uma coisa aqui. Olha, a Maria Badia, nosso ouvinte de Ampere, está perguntando aqui pelo nosso WhatsApp qual é a melhor época, qual é a melhor lua para iniciar o plantio, né, o cultivo da mandioca. Quem vai responder aqui a você, viu, Maria Badia, é o Iniberto Narmschmidt, da Emater, especialista e coordenador de olericultura da Emater. Tudo bem, Iniberto?
Tudo bem.
Então, Iniberto, qual é a época mais recomendada para fazer aí o plantio da mandioca?
Bem, nas áreas de clima frio, tem que ter umidade no solo e principalmente observar a questão climática. Como aí em Ampere ocorrem geadas, nós recomendamos que o plantio seja feito a partir de setembro, quando não tivermos mais risco de geadas. Então a Maria já pode evidenciar as mudas e em setembro já iniciar o plantio.
Agora, e esse negócio de fases da lua aí tem alguma influência, Iniberto?
Cientificamente, não tem nada comprovado quanto à influência da lua nos plantios. Mas, por exemplo, vou dar o exemplo da poda da uva. Quando a gente poda na lua cheia, o ramo ele solta a seiva, então eles falam que a uva chora. No caso da uva, o recomendável é fazer a poda na lua minguante, no inverno, né? E no caso da mandioca, nós não temos comprovação científica que haja influência da lua.
E qual seria a variedade recomendada para quem planta para o consumo próprio? O que, vai melhor na panela?
Depende da situação. Nós temos mandioca para a indústria, né, que daí é para farinheira, e temos mandioca para mesa, que daí é conhecida como aipim, que é a mandioca de mesa. Para o caso do aipim, nós estamos fazendo experimentos aí com duas variedades novas lançadas pela Embrapa, que é a 396 e a 399, e com uma variedade daí mais fácil de encontrar, a cultivar Upira do Iapar. São cultivares que cozinham mais rápido e são mais precoces.
Só mais uma coisinha, Iniberto. Plantio da mandioca é um bom negócio para o agricultor? O mercado está bom? O preço está bom?
Para a mandioca de mesa, nós recomendamos que o agricultor, para que ele venha agregar valor à sua produção, que ele faça o processamento dessa mandioca, ou seja, o descascamento dela e a embalagem em pacotes menores, né? E já venda pronto para a dona de casa proceder ao cozimento. Então, se ele fizer isso, é um excelente negócio. Nós temos muitos agricultores que estão ganhando dinheiro com isso, né?
Tá certo, então, Iniberto. Acho que a gente atendeu bem aí a Maria Badia, né? Essa dúvida dela com relação à época de plantio. Muito obrigado pelas suas informações. Um grande abraço. Bom trabalho aí.
Nós agradecemos e estamos sempre à disposição.
Tá aí, então, viu, Maria Badia? Pode fazer o plantio agora, né? Muito obrigado por você ter participado, ter mandado a pergunta aqui no nosso WhatsApp. Um grande abraço para todos aí da tua família, viu? Olha, como a gente já falou aqui no comecinho do programa, o plantio de soja já pode ser feito agora a partir de 10 de setembro. E começando o plantio antes, claro, vai dar para plantar o milho safrinha antes também. Mas olha, atenção, tem uma coisa aqui que é o seguinte. Segundo a pesquisa, o plantio da soja deve ser feito com a temperatura do solo acima de 20 graus. Tecnicamente, não é recomendável plantar com temperatura baixa. Pode dar problema de produtividade depois. E é bem possível, segundo as previsões aí, é bem possível que a gente tenha geadas tardias este ano aí durante o mês de setembro, o que pode comprometer as lavouras plantadas muito cedo. Então é bom dar uma avaliada aí, ver o que é bom, o que é ruim. O que é bom, na verdade, nesse caso, é uma conversa com um técnico aí na sua região, um técnico de confiança, que pode ser da Emater, ou então da sua cooperativa. Fica por conta e risco de cada um aí. Muito bem, meus amigos, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Um grande abraço para você nesta segunda-feira. Amanhã, terça, a gente volta com mais um O Homem e a Terra, o programa da Família Rural Paranaense. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.